Boa noite a todos. Graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Um prazer, uma alegria, na verdade um privilégio, nessa noite de 31 de dezembro, repartir com você a palavra de Deus. Uma noite tão especial. E hoje, não sei porquê, acho que a igreja está especialmente bonita. Que bom, Deus está conosco, a luz do Senhor brilha sobre nós. Nós vamos ler Hebreus capítulo 11, e você sabe que Hebreus capítulo 11 é o texto chamado A Galeria dos Heróis da Fé, que conta a história de homens e mulheres que andaram com Deus pela fé e receberam a bênção de Deus em suas vidas, e foram homens dos quais, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E a respeito destes homens e destas mulheres que viveram pela fé, o versículo 13 diz que todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, glórias te damos, tributamos ao Senhor toda honra, todo louvor. E com gratidão nos aproximamos de Ti, nos aproximamos da Tua Palavra. E consagramos a Ti as nossas mentes, nossos corações, a nossa atenção. E esperamos em Ti, ó Pai, e no Teu Espírito Santo, a iluminação de cada um de nós para o entendimento da Tua Palavra, da Tua vontade. Pedimos-te assim, fala conosco e age entre nós, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra que trago no meu coração para essa noite de 31 de dezembro, e se posso ter essa pretensão de ser uma palavra que abre as portas do próximo ano para você, que abre as portas de 2010 para você, é utopia. Desde muitos dias que sabia que falaria esta noite sobre utopia. Foi uma semente que caiu no meu coração para o ano de 2010, a expressão utopia. Utopia é uma palavra que aparece na literatura, na obra de Thomas More em 1516. Em 1516, Thomas More escreveu seu livro Utopia, onde ele descreve uma sociedade perfeita, uma civilização ideal, uma comunidade humana sem necessidade de qualquer retoque. Utopia é a palavra que que passa para o entendimento comum como um sonho, quase que uma ilusão. Há algo que é irreal, que é quase fantasioso, é fantástico, é inatingível, é inalcançável. Utopia é aquilo que está distante e, se existe, existe apenas na imaginação de quem na tal utopia acredita. Não está aqui, não é concreto, não é possível, não é factível, não é realizável. É uma utopia. Está distante da realidade. É um sonho, é uma ilusão, é quase uma fantasia. É irreal, é fantástico. E tão fantástico, e tão extraordinário, que não encontra espaço para acontecer no mundo. Há uma certa razão para que assim se compreenda o que é utopia. Porque utopia é uma palavra composta, é grega. Ela é a soma de duas expressões gregas. A preposição de negação e a palavra lugar. A tradução literal de utopia seria, portanto, não lugar. Onde fica esta sociedade perfeita? Onde fica este mundo ideal? Onde fica esta civilização que não precisa ser corrigida porque já está em sua plenitude? A resposta seria: fica no não lugar. Isto é, não existe. Não tem espaço entre nós. É apenas uma utopia. Mas a palavra pode significar não apenas não lugar, no sentido de que aquilo que não encontra lugar, ou que não tem lugar, mas pode significar também aquilo que ainda não encontrou lugar, que existe na imaginação, porque existirá um dia, mas ainda não existe de fato. Mas haverá o dia em que existirá. E é com esta conotação de não lugar, não no sentido de fantasia, ilusão ou algo irrealizável, mas sim aquilo que ainda não acontece de fato, mas acontecerá, que nós cristãos compreendemos a nossa utopia. Porque nós também temos a nossa utopia, e Hebreus capítulo 11 fala de homens e mulheres que, pela fé, enxergaram isso que ainda não havia encontrado lugar em seus dias, mas encontraria lugar. Aquilo que ainda não existia, mas existiria. Existia na sua visão de fé, mas não existia de fato. Por isso é que o texto bíblico em Hebreus 11 diz: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram. Viram de longe, não estava perto, não estava aqui, estava lá, estava no futuro, estava no não lugar, não no não lugar fantasioso, mas no não lugar daquele, naquele sentido em que não ainda havia acontecido. Então eles saudaram de longe, viram pela fé, era a sua utopia, mas não era uma utopia nascida em sua imaginação, em sua pretensão, porque diz a palavra de Deus que eles haviam recebido uma promessa. Isso nasce da revelação de Deus para essas pessoas, que a partir da revelação e da promessa que Deus lhes faz, olham para esta pátria celestial, para esta cidade que Deus está preparando, e se nós quisermos ser coerentes com a realidade do Novo Testamento, basta que folheemos as páginas da Bíblia Sagrada para o capítulo 21 do Apocalipse, da cidade celestial, da chamada Nova Jerusalém, da cidade da plenitude em que Deus habita, da cidade em que não há mais lágrima, não há mais choro, não há mais dor, não há sofrimento, a cidade onde não há peste, não há morte, não há guerra, não há fome, a cidade perfeita, a cidade celestial, descrita no Apocalipse, no capítulo 21. O que diz a palavra de Deus é que essa esperança futura, escatológica, do escatom, dos últimos tempos, daquilo que está lá adiante, não está aqui. Ou como o Senhor Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Nós esperamos um reino que não se concretiza neste mundo na história. E é essa a utopia cristã. E é por causa dessa utopia cristã que nós nos tornamos estrangeiros e peregrinos. O que isso diz para nós? Diz que aqui nós não nos sentimos em casa. Nós somos estrangeiros. Este aqui não é o nosso habitat natural. Aqui não nos sentimos confortáveis. Outro dia eu li que alguém dizia que deveríamos construir um mundo no qual Deus se sentisse confortável. E eu pensei comigo, impossível. O mundo no qual Deus se sente confortável é uma utopia. E não será realizado, ou não será realizada na história. Aqui nós não nos sentimos confortáveis. A nossa utopia cristã, a nossa esperança dessa pátria celestial, o que nós chamamos de céu, e que bem podemos chamar do reino de Deus em plenitude, a totalidade da criação absolutamente redimida. Você pode escolher a palavra céu, Nova Jerusalém, reino de Deus. Essa plenitude não é histórica. Nós temos essa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que se nós esperamos em Deus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Porque aqui nós somos estrangeiros e estrangeiros seremos. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso pouso final. Esse aqui não é o porto onde atracaremos a nossa existência para a eternidade. Esse tempo e esse estado de coisas, esta realidade, é transitória. Se é transitória, é relativa. É relativa porque transitória, e porque transitória é efêmera. Efêmera, relativa, porque transitória, não é esta realidade, este mundo, esse estado de coisas, essa atual configuração do mundo que prende o nosso coração. Os nossos pés não estão presos aqui. Nada aqui é definitivo. Nós estamos aqui de passagem, somos estrangeiros, estamos em terra estranha, estamos em terra que não é a nossa casa. Portanto, tudo aqui é passível de ser perdido. Tudo aqui passa. Tudo! Pense alguma coisa que você não quer perder de jeito nenhum que exista nesse mundo. Vai perder. Vai perder. Não é aqui. A nossa realização final, absoluta, a nossa felicidade, não é aqui. Aqui, meus queridos, aqui, nós vivemos uma condição que nos coloca inevitavelmente diante do sofrimento e da dor. Que ninguém se iluda, não é aqui. aqui nós somos estrangeiros. Portanto, desajustado não é o sujeito que vive a angústia desse mundo. É quem não tem angústia nenhuma nesse mundo. Porque a nossa condição aqui não é perfeita. E o nosso sonho de perfeição aqui é ilusão. O nosso sonho de perfeição aqui é fantasia. O nosso sonho de que tudo dê certo o ano que vem é infantil, para não dizer idiota. Que tudo lhe corra bem em 2010, impossível. Que tudo lhe vá bem, impossível, não é aqui. Se tudo lhe fosse bem, seria o céu. É no céu que tudo vai bem. É no céu em que a felicidade é plena. Aqui não é o céu. Então aqui nós somos estrangeiros. Nós não estamos em casa. E porque não estamos em casa, nós somos peregrinos. Estamos a caminho de casa. Estamos a caminho da pátria celestial. E nada que exista aqui e que seja palpável, concreto, visível, tangível, realizável, possível, nada do que está aqui deve nos prender e nos infelicitar em termos absolutos ou nos dar felicidade em termos absolutos. Porque nós estamos a caminho. E a caminho, sendo estrangeiros aqui, aliás, só não se coloca a caminho quem aqui se sente em casa. E quem aqui se sente em casa é um tolo. Então, quem aqui não se sente em casa, coloca-se a caminho. E quando a gente está a caminho, a gente não leva nada. Em viagem a gente leva pouco, exceto algumas mulheres, por necessidade. Não sei que necessidade, mas elas levam muitas malas. Mas em viagem a gente leva pouco. E em viagem, quando a gente está diante do transitório, do efêmero, a gente sabe que na viagem algumas coisas ficarão para trás. A gente sabe que na viagem nem todo mundo andará no mesmo passo. A gente sabe que na viagem algumas pessoas chegarão antes na pátria celestial, outras chegarão depois. Algumas que viajavam conosco já chegaram. E nós ainda não chegamos. Nós compreendemos que nós as perdemos. Eu não sei se é melhor a figura de nós as perdemos, elas chegaram na pátria celestial. Veio um anjo de Deus, enquanto elas marchavam, estrangeiras nesse mundo e peregrinas, veio um anjo e lhes assoprou pelas costas. E elas foram levadas no vento e caíram no colo de Deus. Elas chegaram na pátria celestial. Nós ainda estamos a caminho. Aquelas pessoas que já não estão entre nós, elas não estão entre nós porque nós as deixamos para trás. Elas é que foram adiante. Nós ainda continuamos a marcha, a nossa peregrinação. Essa noite, por exemplo, é uma noite de ausências. A alegria de nossas mesas terá uma fração de segundo de lágrima, porque a mesa estará incompleta. O papai que se foi, a mamãe que se foi, o filho que se foi, a filha que se foi, o amigo que se foi, a amiga que se foi, alguém estará faltando à mesa. Por quê? Porque aqui, queridos, nós somos estrangeiros e peregrinos, nós estamos de passagem. E é assim que a gente deve viver com o que é utopia. Primeiro, chamando de utopia. É bom que a gente chame de utopia. É utopia. A gente não pode dar muita bola para a utopia, não, porque senão a gente fica deprimido, frustrado. É utopia. Então, por exemplo, se você vai falar assim para minha mulher, e aí, Ed, é um marido maravilhoso? Ela fala, ah, isso é utopia. E a sua filha é maravilhosa mesmo? Ah, isso aí é utopia, né? Filha maravilhosa é utopia. E o seu trabalho é maravilhoso mesmo? Isso é utopia. Trabalho maravilhoso é utopia. Você realmente tem essa felicidade toda que Jesus encheu o seu coração? Encheu, mas não muito, viu, pessoal? Isso aí é utopia também. É utopia. Demorou para eu entender esse negócio que até Jesus é utopia. Demorou. Porque eu ouvia testemunhos assim, eu tinha um vazio no meu coração e encontrei Jesus e Jesus encheu o vazio do meu coração. Aí eu ia dormir à noite e falava assim, Jesus, não é possível, o Senhor deixou uns pedaços faltando. No meu, o Senhor não encheu o vazio do meu coração. O meu coração não está cheio. Às vezes de terça-feira ele está, mas na quarta de manhã eu já vejo que não está. Dependendo da celebração, assim, ele fica bem cheião, mas depois de 10 minutos que acaba, já murcha. Eu fico agoniado, quer dizer, eu ficava, né? Agora eu não fico mais. Porque a palavra de Deus diz que o nosso encontro com Deus faz com que o Espírito Santo derramado em nós gere um rio de águas vivas. Até eu não me lembro quem fez aquela canção, mas quando eu cantei pela primeira vez, eu encontrei a resposta, eu falei, era isso que Jesus estava dizendo. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, água viva. Eu já encontrei a fonte, mas nesse mundo, mesmo conhecendo a fonte, eu ainda tenho sede. Por quê? Porque o dia em que eu não terei mais sede, está por vir, será no céu. Aqui eu tenho sede. A grande diferença é que quando eu tenho sede, eu sei onde buscar. Mas aqui eu ainda tenho sede. Então como é que a gente vive com a utopia? Chamando de utopia. Você está querendo um casamento assim maravilhoso em 2010? Esquece, bicho. Presta atenção. Cresça. Você acredita em Papai Noel também? Cresça. Você quer assim que o seu marido hoje à noite venha aqui na frente, se converta e vire um anjo? Só se morrer. Aí vai para o céu, fica perfeito. Não vai ter, viu? Não vai ter. Quer um Brasil assim sem fome? Não vai ter. Quer um mundo sem fome? Não vai ter. É utopia. Não vai ter. Então trate a utopia como utopia. Diga assim, é utopia. Tá bom, não precisava dizer literalmente, mas já que você disse, é utopia. Seu casamento é utopia, sua casa, sua vida... Você tem aquela idealização, assim, de que esse ano eu estou fazendo votos, eu vou me comprometer com Deus, eu comprei um diário que eu vou começar no dia 1º de janeiro. Ah, esquece. Não faça votos, hein? Eu vou te falar uma coisa. Não faça votos, é bobagem. Só vai deixar você culpado, frustrado, vai levar você para culto da fogueira de novo, para queimar os papelzinhos. Não faça. Não dá certo isso. Por quê? Porque isso não existe, pessoal. Senhor, esse ano eu vou ser santo. Melhor você ser santos do que... Santo você não vai. Esse ano eu vou ser santo. Não vai, não vai. Te conheço. Ó, 20 anos de gabinete pastoral, você não me engana mais. Você não me engana mais com o seu jeitinho de oração. Não. Isso é ilusão. Utopia. Trate a utopia como utopia. Você quer uma igreja perfeita? Outro dia eu fiquei triste, recebi... Aliás, e-mail é uma coisa que eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu penso, foi o diabo que inventou. Mas eu sei que não foi. Sei que não foi. O sujeito veio aqui uma vez, entrou e ninguém falou com ele, foi embora. Você vê o e-mail que ele me mandou na segunda-feira. Bom, você quer uma igreja que você entra, todo mundo te abraça, te beija, que diz que você é maravilhoso, que você é bem-vindo? Não existe. Tanto não existe que se a gente não fizer aquela hora do visitante, fica em pé, dê um beijo em quem está do seu lado, não acontece. Você entendeu como as coisas são? É comunidade. É comunidade. Então não é entrar e sair. É viver. E para viver, tem que viver. Saber o nome, sentir falta, chorar, rir, ir no aniversário. É comunidade. E aí quando começa esse negócio de ir no aniversário, aí já fala mal do salgadinho, repara na cortina. É família, é comunidade. Esquece de convidar gente que não podia ter deixado de convidar. É isso aí. Você quer uma igreja perfeita? Não existe. É utopia. Então, quando você pensar assim em 2010, os seus sonhos, que vai ser tudo maravilhoso, utopia. Cresça. Cresça. Agora, o que é crescer? É caminhar. É caminhar. Por isso eu cito para você, Eduardo Galeano, no seu poema, justamente, Utopia. Ele diz assim, a respeito da utopia. Ela estava no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dois passos e o horizonte corre mais 10 passos. Por muito que eu caminhe, nunca alcançarei. Para que serve a utopia? Para isso serve. Para caminhar. Então não perca a utopia. Porque se você perder a utopia, você se torna um cínico. Você se torna uma pessoa sem esperança. Você se torna uma pessoa que não encontra horizontes lá adiante para balizar a sua caminhada aqui. Por isso é que diz o ditado, para um marinheiro que não sabe para onde vai, todo o vento é a favor ou contra, dependendo do estado de ânimo do marinheiro. Quando você não tem um sonho, uma utopia, uma realidade que você vê pela fé, vê de longe, diz, não está aqui, mas eu vejo. Eu sei o que é um casamento, não de fato, mas eu sei o que Deus chama de casamento. Eu não posso perder de vista o que Deus chama de família. Eu não posso perder de vista o que Deus chama de relacionamento pai e filhos, mãe e filhos. Eu não posso perder isso de vista. Eu não posso perder de vista o que é que Deus chama de cidadão, com C maiúsculo. Eu não posso perder de vista o que Deus chama de sociedade. Eu não posso perder de vista o que Deus chama de comunidade. Eu não posso perder de vista o que Deus chama de ser humano, porque eu tenho que olhar para lá. Pela fé, eu enxergo. E quando eu enxergo aquilo lá, que eu vejo, digo assim, aquilo é igreja. Eu olho para essa daqui, eu digo, essa daqui não é aquela que vejo pela fé. E o que me resta fazer? Caminhar. Caminhar na direção daquela que vejo. Peregrinar. Peregrino, eu olho para a minha família e olho para aquela que Deus chama de família, eu digo, essa aqui não é aquela. A maneira como eu tratei a minha esposa ontem não é aquela família ali. A maneira como me relaciono com a minha filha, com meu filho, não é aquilo ali que Deus está chamando de família. O que me resta fazer? Caminhar. Caminhar. Eu olho para um homem e me olho no espelho e digo assim, Ed René, falta muito. E quando eu ouço a voz que diz, falta muito, eu também ouço a voz que diz, coloque-se a caminho. Vamos, levante-se, não esmoreça, Não desista. Não deixe fraquejar os seus joelhos. Não deixe fraquejar os seus pés. Renove suas forças. Confie no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão com asas, voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isso sabe o que me faz pensar? Na velhice. Porque é um pouso, já reparou? Voa que nem águia. É uma águia avião. Voa, pousa, corre e depois anda. É a vida caminhando para o seu ocaso. Mas enquanto tem vida, está a caminho. Enquanto tem vida, está a caminho. Portanto, para nós, veja que impressionante isso. Que quando alguém vem para mim com sonhos mirabolantes, eu digo, maravilha, não vai dar certo. Não vai dar certo, isso aí não vai dar. Essa semana eu aconselhava um casal, meio de uma crise conjugal, e surge sempre aquela fala, né? Mas se a gente resolver continuar casado, que garantias a gente tem? Não tem. Garantia zero. Não tem garantia. A única coisa que a gente tem que fazer é continuar caminhando. Continuar caminhando. Olhar para o que Deus chama de ideal. Olhar para a nossa utopia e continuar caminhando. Carlos Drummond de Andrade, para você. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. 12 meses dão para que qualquer ser humano se canse e entregue os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número. E outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Feliz ano novo para você. Cansou? Que bom, né? Teve um cara que inventou esse negócio da gente parar, falar, acabou 2009, acabou. Aí você fala assim, agora tudo vai ser diferente, vou começar de novo. Já comprei até o par do tênis para caminhar amanhã de manhã. Olha, vou te dizer uma coisa, não vai dar certo. Tudo vai ser diferente, não. Quando você acordar amanhã de manhã, você olhar para o lado, é a mesma mulher lá do teu lado. É o mesmo marido. A criançada na mesa é a mesma algazarra. Tem coisa que é o mesmo. Mas no seu coração, pode ser diferente. Que maravilha essa noite de ano novo, hein? Começa amanhã, ou daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, começa de novo com outro número. Começa com outro número. Por isso que a gente deseja para os outros feliz ano novo. Começa com outro número. O que seria uma noite como essa para nós? Uma noite de renovar sonhos utópicos. Uma noite de olhar para Deus e falar, Deus, que bom que chegou no fim esse 2009. Que bom. Mas vem 2010. E tem algumas coisas em 2009 que ficaram em aberto. Algumas coisas em 2009 que desmoronaram. Algumas coisas que eu comecei a construir e ainda não acabei. Algumas sementes que eu lancei e ainda não colhi. Há algumas coisas de 2009 aqui que ainda estão comigo e eu quero começar de novo, renovando o meu sonho utópico, sem infantilidades, sem um otimismo ingênuo, sem uma palavra, que eu fico vendo esses sites aí apostólicos, eu acho tão engraçado. Parece que eles vão para o céu em 2010. Porque vai dar tudo certo. É só no céu, pessoal. Só no céu. Então a gente não tem essa infantilidade, não tem essa ilusão, a gente não é bobo, mais do que isso, a gente não é burro, mas a gente tem fé. A gente tem fé. A gente tem fé, e mais do que fé, a gente tem um Deus que não tem vergonha de ser o nosso Deus. A gente tem um Deus que não tem vergonha de ser o nosso Deus. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Como vamos nos encontrar em 2010? Só tem um jeito, pessoal. A caminho. A caminho. Como vamos nos encontrar em 2010? Em marcha. Em marcha. Foi o que Deus disse a Moisés. Chegou diante do mar? O que a gente faz diante do mar? A gente marcha. A gente marcha porque a gente sabe que o deserto não é o lugar que Deus preparou para nós. Que Deus quer nos levar a Canaã. E se tem um mar entre nós e a Canaã, a gente marcha. Porque no deserto a gente é estrangeiro. E enquanto a gente é estrangeiro, a gente é peregrino. Enquanto a gente é peregrino, a gente marcha. Apareceu uma crise para você em 2010? Marche. Recebeu um exame com um resultado nada desejável em 2010? O que você vai fazer? Pôr o exame na gaveta e chorar? Pode. Mas depois você enxuga os olhos e marche. Marche. Coloque-se a caminho, não pare. A mão de Deus está sobre nós, está sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Então marche, que venha 2010. Como diz o hino que cantamos, não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se bons, ou se maus, ou áureos, ou bons dias vêm. Até da vida ao fim. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido. E sem mais. É que desde que nele cri, ele não tem vergonha de mim. Deus não tem vergonha de mim. Quando eu digo, meu Deus. Quando eu invoco a Deus. Ele não tem vergonha de ser chamado meu Deus. A resposta sempre será, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Levante-se e vamos marchar. É um vale de sombra da morte? Eu atravesso junto. É um pasto verdejante com um rio de água cristalina? Eu atravesso junto. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu oro a Deus nessa noite, que o seu coração seja renovado de utopias. Que o seu coração seja esvaziado de ingenuidades e infantilidades. Que o seu coração seja fortalecido para que você continue sempre a caminho, sem perder de vista o que Deus coloca à sua frente. Porque o que Deus coloca à sua frente não é ilusão. É promessa, e nós andamos na direção das promessas de Deus para nós. Que venha 2010, que com a mão do Senhor sobre nós, vivamos todos juntos um feliz 2010. Deus é conosco, e se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Que assim seja. Amém.